Estamos aqui mais uma vez. Se você chegou até aqui, você já sabe que você está na Rádio Elber. E como pedido na última semana, eu tinha falado que ia entrevistar uma pessoa referente a algumas perguntas que eu ia fazer. E chegamos. Estamos aqui hoje com um homem. Um homem que promete revelar os segredos do casamento. Não, mentira, brincadeira. Mas que vai dar alguma opinião referente ao mesmo. E temos aqui algumas perguntas. Primeiramente, vamos apresentar o nosso convidado aqui, né? Estamos aqui com o nosso estimado Dr. Ceciliano, que, por conveniência, é meu pai. E vamos falar a respeito de alguns temas aleatórios que podemos tirar algumas conclusões no final ou não. Boa noite.
Boa noite, Albert. Em primeiro lugar, eu não sou seu pai por conveniência. Eu sou seu pai geneticamente, talvez por um acaso da natureza, mas não por conveniência. Se fosse por conveniência, talvez você não quisesse que eu fosse seu pai. Mas eu sou seu pai geneticamente.
Ótimo. Muito bom. Ceciliano, a gente vai falar aqui hoje a respeito de um tema que eu tinha abordado na semana passada, que é relacionamento. Uma coisa que hoje as pessoas têm, não sei, parece que um pouco de dificuldade de manter, né? Talvez até mais difícil do que bens materiais, porque são coisas que exigem, são duas mentes pensantes, né? E sentimentos diferentes, enfim. E você, como um homem de 39 anos de casado, não fora o tempo de relacionamento, né? O que, tirando a questão religiosa, que nós sabemos que existe, na nossa família. Mas tirando essa questão religiosa, o que você acha que mantém um casamento de 39 anos?
Um casamento, um relacionamento, eu comparo como uma receita de bolo. Uma receita de bolo tem vários ingredientes. Existe uns que são mais importantes que os outros, claro. Num casamento, para durar 39 anos, 40 ou mais, ou até menos, ou para durar para sempre, o ingrediente principal, sem sombra de dúvida, é o amor. Você tem que ter o amor. E junto a esse, ele sozinho também não se completa, né? Você ama uma pessoa, mas nem sempre você a tem. E vai por aí afora. Quais os outros ingredientes principais que você tem? Amizade. A amizade é fundamental para que um relacionamento, para que um casamento seja duradouro. E aí você vai misturando. Outro ingrediente importante para um relacionamento duradouro é a compreensão. Se não houver compreensão e resiliência, também não vai adiantar. A compreensão é você entender o outro, seja nos momentos mais felizes ou seja nos momentos de tristeza. E a resiliência é suportar aquilo que você não aceita na outra pessoa e vice-versa, obviamente, ela aceitar em você aquilo que ela não lhe agrada muito. Outro ingrediente de fundamental importância é a gratidão. Você tem que ter gratidão para as mínimas coisas que a pessoa te faz e, obviamente, que você espera uma gratidão nas mínimas coisas que você faz. E você vai misturando tudo isso. Como um bolo vai crescendo, vai amadurecendo, num relacionamento também isso é verdadeiro. O relacionamento vai amadurecendo, vai crescendo e vai amadurecendo, como uma fruta. Ela cresce, você lançou a sementinha, ela vai crescendo e vai amadurecendo até que...
Vai regando, né?
Tem que ter o regamento, claro, com amor, com carinho, né? Isso é importante, com os reconhecimentos. E aí, com certeza... Porque as duas pessoas são diferentes. Um casal, não, muitas vezes a gente até ouve dizer: ah, eu nunca briguei, nunca isso, nunca aquilo. Eu não acredito nisso, eu particularmente não acredito. Porque são duas pessoas diferentes que até se completam, mas não são iguais. E para a gente não se estender muito nisso, porque isso
é um assunto infinito.
É um assunto infinito e cabe um livro, cabe muitos livros, existem muitos pesquisadores e psicólogos e psiquiatras e por aí, escreve muito sobre isso. E pouco se fala naquilo que eu vou dizer agora. Eu não tenho lido muito sobre isso, mas o que pouco que eu leio, não se fala. E tem que haver atração física no casamento. Pelo menos no início, quando você vai começar a fazer o bolo, se você não gostar daquilo, se você não tiver atração, os paladar...
Você não pode fazer um bolo que você não quer comer.
Que você não quer comer.
Exatamente.
Então...
Em vários sentidos, hein, gente?
Tudo, todos os sentidos. Se você não tiver atração física pela pessoa, pelo menos no, quando você está começando a compor os ingredientes do bolo, ele não vai ser duradouro. É óbvio que... Isso é mais no início, quando você ainda é jovem, ou no início do relacionamento. Porque com o passar do tempo, você sabe que é natural que o corpo humano vai se degradando, vai se deformando, e aí você já tem que estar com o teu bolo quase pronto para que todos os outros ingredientes sejam mais fortes do que a atração física, né? Porque você pode engordar, pode emagrecer, pode enrugar, pode, enfim... perder movimentos, ficar doente, mas o amor não diminui. O bolo não vai diminuir. Ele pode até murchar um pouquinho, mas não diminuir.
Boa, muito bom. Vamos para outra aleatoriedade aqui. Agora uma questão um pouco mais social. Vamos supor que nós temos dois menores carentes. Dois menores abaixo de 18 anos, que seria considerado, né? Os dois órfãos e moradores de periferia. Um é infrator e o outro não é infrator. O outro nunca teve passagem pela polícia. Em qual você acha que o Estado deveria investir na recuperação?
Como é do seu conhecimento, eu tive uma passagem na minha vida profissional por uma instituição de recuperação de menores, que se diz, né, recuperação de menores infratores e de carentes abandonados, como também na área policial. Eu já debati isso, já pensei, já tive, inclusive falando com autoridades policiais e até acadêmicas, e eu não tenho dúvida em afirmar que o melhor menor para se investir é o infrator. Por quê? Porque o infrator, ele tem ambição, ele deseja alguma coisa pelo caminho mais fácil, né? E o caminho mais fácil para ele, por não ter uma formação, 99,9% dos casos de abandonados e infratores, é porque não tem uma família estruturada.
Ele se espelha naquilo que ele vê ali,
que,
né?
Ele vê que
é o ladrão,
o convívio dele, o meio dele. Hoje em dia, se a gente for entrar também por esse caminho do tráfico e de conseguir as coisas entre aspas fáceis, também dá um enciclopédia Barça aí. Mas é óbvio que a meu ver, pelo menos, que você, o investimento do governo, do Estado como um todo, deveria ser em cima do infrator. Para quê? Para que ele veja uma perspectiva de que não precisa viver na marginalidade da sociedade para que ele consiga as coisas. Ele pode estudar, ele pode ter família, constituir família, ele pode ter bens, carros bons, como todos eles querem. Eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com vários N infratores. Tanto carente, o abandonado, como o
de
carente...
família que até estruturada.
Até estruturada. Como com o infrator. Tem infrator que não é de família abandonada, não é abandonado na rua. Ele tem uma família, ele tem um lar, ele tem pai, mãe estruturado, casados, até um bom poder aquisitivo, mas ele tem uma índole má, que aí é a psiquiatria que vai estudar, que vai tratar. Eu acho que esses aí, talvez o Estado tenha que tratar
de maneira reclusa, né?
De maneira reclusa, diferente do que nós estamos falando agora, que é o investimento social, o investimento em educação, o investimento em trabalho, o investimento no sentido e no objetivo de tirar ele da criminalidade e colocá-lo, falar, meu, você é inteligente. Porque
pegar a criatividade dele e usar para o bem.
O infrator, ele é inteligente, ele é criativo. Essa é a palavra, ele é criativo. Ele fala assim, eu vou roubar um mercado, não é só para comer. O infrator não vai roubar para comer. vai roubar para eventualmente vai roubar para comer é o carente abandonado. E mesmo assim, o carente abandonado, o que ele fica? Ele fica no farol, fica no cruzamento, pedir uma moeda. Se você dá, beleza, senão ele vai comer lixo. O infrator não.
Ele não se contenta com
o infrator aqui. Não vai comer lixo de jeito
ele
nenhum.
Ele não se submete aqui.
De
não.
Jeito nenhum. Ele vai descer o morro, a favela, vai sair da favela e vai roubar o primeiro transeunte que vou para ele arrumar um dinheiro para ele comer aquilo que ele está com vontade. O carente, o abandonado, não.
Ele se contenta com aquilo que
se
tem.
Se você der uma moeda, se você der um pão, se com a roupa, um carente abandonado aí de 20 anos, nunca teve uma namorada porque ele é sujo, imundo, né? Aparentemente falando, o infrator não.
Não, ele rouba, mas ele tá limpinho, ele tá com a roupa
ele,
boa.
Ele vai roubar um carro, ele quer se apresentar na comunidade com um carro bom, com a moto boa, com a roupa de grife, com um relógio bonito, com tatuagem, pra quê? Pra ter as meninas mais bonitas, as meninas mais vistosas, né? E não as abandonadas. Eventualmente ele vai usar, e grande maioria usa droga, se drogam pra. Porque isso no meio
é comum.
É comum e, infelizmente, dá status àquele cara que usa droga, que é usuário. E às vezes também tem um outro lado do uso da droga, que é para ele ter coragem de fazer algumas coisas, né? Que é uma pessoa, às vezes, de cara limpa, não faz, né? Ou ele vai se drogar com álcool, que é a droga
mais
lícita,
comum, né?
Que é a droga lícita, autorizada, ou com a droga que hoje não é autorizada. Em tese é isso. O investimento, na meu ver, no menor
infrator. Aproveitando essa que você falou de álcool, eu acho essa parte interessante também. E agora mais uma questão mais curiosa, uma parte envolvendo nada a ver também com o assunto anterior, mas pegamos o gancho aí dos entorpecentes, lícitos e ilícitos, e vou juntar uma informação e vou te perguntar o que a gente pode tirar dessa informação. Agora, meu caro ouvinte, você que está ouvindo aqui a Rádio Weber até este momento, em 12 minutos de gravação, sabia que no século 5 a.C. os persas tomavam decisões através da bebida alcoólica? Para chegarem a um acordo, eles discutiam um assunto sóbrios e depois discutiam o mesmo assunto bêbados, isso mesmo, bêbados. Se as decisões fossem iguais em ambos os estados de consciência, a decisão era colocada em prática. Ou seja, se eles estavam bêbados e tinham concordado com o que eles tinham falado sóbrio, é porque aquela decisão era uma decisão boa a se tomar. O que a gente pode tirar dessa história que um povo tão conhecido, tão renomado pelas guerras, tudo, inteligente, pode... O que a gente pode tirar disso, dessa informação que eles faziam?
Eu não vejo que se possa, hoje, nos dias de hoje, tirar muita coisa. Por quê? Porque nós temos hoje já um grau, o ser humano já tem um grau de inteligência, de discernimento, de avaliação e análise da situação que não precisa se embebedar. No entanto, se voltarmos isso ao século
5 a.C.,
né, não tínhamos todas as informações que nós temos hoje para analisar determinadas decisões que vamos tomar, se está certo ou errado. Então a gente pensa, se eu tenho meu nome bêbado ou sóbrio, toda vez que eu for questionado, saberei dizer. O meu endereço, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome dos meus filhos, bêbado ou sóbrio, eu saberei dizer. Portanto, se nós chegarmos a uma conclusão, vamos tomar essa decisão, e para mim aquela decisão é a correta, eu estando sóbrio, se eu tiver embriagado,
você vai mantê-la.
Vou mantê-la, né? Agora, quando você vai fazer um juízo de valor de alguma pessoa, é óbvio que a bebida pode te entorpecer. E aí você tomar uma decisão equivocada. No entanto, é um assunto que eu não domino muito essa parte da história para fazer um juízo de valor sobre o que os persas, se eles estavam certos ou errados. É óbvio, isso já se passou. Hoje, o que se pode tirar
desse feito que eles tinham?
Feito é que bêbado também pensa, né?
Então, que eu acho uma coisa curiosa, né? Porque assim, a pessoa, quando ela usa, que até aborda os dois assuntos últimos aqui, que quando uma pessoa utiliza droga ou ela bebe muito e e se revela outra pessoa, vamos supor assim, é que no fundo, talvez ela seja daquele jeito. E quando ela usa a droga ou quando ela fica bêbada, ela talvez apenas esteja colocando aquilo pra fora, porque ela toma coragem. Aquela substância, seja qual for, coloca os sentimentos dela pra fora. Os sentimentos que estavam no subconsciente, que ela sabia que ela não poderia tomar, né, de maneira sóbria, que ela não conseguiria, por falta de coragem. Mas, por quê? O bêbado que é bêbado, ele bebe e fica na dele. Ele dorme, ele chega em casa, dorme. Agora, o bêbado que chega em casa e bate na mulher, é porque ele é daquele jeito.
Ele é daquele jeito, mas ele sabe, quando ele está sóbrio, que isso é uma atitude reprovável. Então, se ele precisa de uma muleta, se ele precisa de uma alavanca...
É um covarde.
Isso
então,
não
ele já é um covarde, mesmo não estando bêbado.
Sim, mas enquanto ele, como ele sabe que a sociedade reprova determinadas atitudes e ações, então ele precisa daquilo para externar o pensamento dele, tanto o drogado, que é muito pior, né? Agora o bêbado como convencional, ou ébrio, ou mesmo até aquele que para tomar determinada atitude precisa se entorpecer, e até com álcool, que é mais fácil, uma bebida, um entorpecente lícito, fácil de conseguir, ele é um fraco. Para que eu vou precisar de bebida para tomar uma decisão? Eu posso até tomar uma bebida, como de fato gosto.
Para recreação.
Para recreação e para relaxamento das minhas sensações, da minha tensão do dia a dia, porque ela dá uma certa. Ela entorpece um pouco, é óbvio. Mas para tomada de decisão, todas na minha vida, e que já foram bastante, sempre todas sóbrias.
Excelente. Cada um agora, vocês que estão escutando aí, extraiam essa opinião, essas informações que vocês receberam, né? A Rádio Elber hoje foi um pouco mais séria, assim, um pouco menos de baboseira. E se você escutou até aqui, meus parabéns. E até a próxima.
Um abraço a todos.
Rádio Elber.